Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Homens Comuns, o Batalhão de Polícia da Reserva 101 e a Solução Final na Polônia, Christopher R. Sou. Browning realiza um estudo histórico sobre uma unidade da Polícia da Ordem Alemã que participou diretamente do Holocausto na Polônia ocupada. Publicado originalmente em 1992, o livro combina história social, história institucional e análise do comportamento dos perpetradores. Seu objeto é o Batalhão de Polícia da Reserva 101, formado sobretudo por homens de meia-idade de Hamburgo, muitos sem perfil de militantes nazistas fanáticos. Foram mobilizados para fuzilamentos em massa, deportações e operações de perseguição contra judeus entre 1942 e 1943, a partir de depoimentos judiciais do pós-guerra. Documentos administrativos e outras fontes, Browning reconstrói as ações da unidade e examina as condições que tornaram possível sua participação no genocídio. O propósito não é absolver os envolvidos, mas explicar como autoridade, conformismo, brutalização progressiva. Contexto de guerra e antissemitismo puderam convergir em escolhas concretas de violência. Trata-se de uma obra central para compreender a dimensão humana e burocrática da solução final. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o Batalhão 101, como escala reduzida do mecanismo genocida, Browning escolhe uma unidade específica para iluminar um processo histórico muito mais amplo. O Batalhão de Polícia da Reserva 101 não era uma tropa de elite concebida exclusivamente para matar, nem uma abstração burocrática distante das vítimas. Seus integrantes atuaram na Polônia, ocupada em fuzilamentos, confinamento de populações judaicas, caçadas humanas e deportações para centros de extermínio. Ao acompanhar essa unidade, o autor mostra que a solução final dependia de uma rede de instituições e agentes muito maior que a cúpula nazista ou as SS. A Polícia da Ordem, formalmente ligada à manutenção da segurança, tornou-se um instrumento decisivo da perseguição e do assassinato em massa. A perspectiva micro-histórica impede que o genocídio seja tratado apenas como consequência automática de ordens emitidas em Berlim. Cada operação exigia transporte, isolamento das vítimas, vigilância, cooperação entre órgãos alemães e execução material por homens armados. O batalhão permite observar essa cadeia em funcionamento, da ordem geral à ação local, ao mesmo tempo. À escala limitada da pesquisa, a pesquisa torna visíveis diferenças internas. Havia comandantes, participantes ativos, homens que procuravam evitar certas tarefas e poucos que se recusaram. Assim, o livro relaciona estrutura estatal e conduta individual sem reduzir uma dimensão à outra. O genocídio aparece como política organizada, mas efetivada por decisões, hábitos e atos concretos de pessoas identificáveis. Em segundo lugar, a escolha oferecida em Josefow e os limites da tese da coação. Um dos episódios mais importantes analisados por Browning é o massacre de Josefow em julho de 1942. Antes da operação, o comandante Wilhelm Trapp informou que homens incapazes de cumprir a tarefa poderiam se retirar, embora a situação estivesse inserida numa ditadura. Num ambiente militarizado e numa guerra de extermínio, a possibilidade de se afastar é crucial para o argumento do livro A Maioria Permaneceu e Participou. Browning não transforma esse dado numa prova de liberdade plena. Recusar uma ordem num grupo policial implicava pressão psicológica, medo de parecer covarde, lealdade aos colegas e dificuldade de romper publicamente com a unidade. Ainda assim, as evidências disponíveis não indicam que a recusa acarretaria, naquele caso, punição extrema e imediata. Isso desloca a análise de uma explicação baseada exclusivamente no medo. Muitos homens continuaram porque a alternativa exigia uma ruptura visível com o grupo e porque, depois dos primeiros atos, a participação podia tornar-se rotina. O episódio também impede uma leitura confortável, segundo a qual todos foram simples autômatos. As circunstâncias restringiam profundamente as escolhas, mas não anulavam a responsabilidade moral e prática dos envolvidos. Para Browning, entender essas gradações é essencial à explicação histórica, precisa reconhecer coerção, socialização e autoridade sem apagar que indivíduos colaboraram ativamente com crimes de massa. Em terceiro lugar, conformismo, pressão dos pares e divisão moral do trabalho de matar, a interpretação de Browning atribui papel central à dinâmica coletiva do batalhão. Os policiais não agiam isoladamente, trabalhavam em companhias, dependiam uns dos outros e eram avaliados por superiores e colegas. Nesse contexto, pedir dispensa ou recusar uma função podia ser percebido como transferir a tarefa desagradável para outro homem. A solidariedade do grupo, portanto, assumia uma forma perversa em vez de conter a violência, ajudava a distribuir lá e normalizar lá. Browning também chama atenção para a divisão de tarefas. Nem todos puxavam o gatilho com a mesma frequência. Alguns atuavam em cercos, escoltas, transporte, guarda ou deportações. Essa fragmentação facilitava o funcionamento do sistema, pois permitia que participantes se percebessem como executores de uma parte limitada de uma operação maior. Porém, o livro não aceita que essa compartimentalização elimine a cumplicidade. As diferentes funções contribuíam para o mesmo objetivo persecutório e letal. A pressão dos pares interagia com a deferência à autoridade e ordens vinham de cima, mas a adaptação cotidiana era produzida dentro do próprio grupo. Essa combinação ajuda a explicar por que homens inicialmente perturbados pela violência puderam continuar. A repetição das operações, o desejo de não se destacar negativamente e a criação de rotinas administrativas e militares reduziram barreiras à participação. O estudo evidencia que crimes coletivos podem avançar não apenas por convicção fanática, mas também por conformidade social e acomodação gradual. Em quarto lugar, antissemitismo. Guerra racial e a recusa de uma explicação única. O título Homens Comuns, frequentemente, é mal compreendido como se Browning descrevesse inteiramente alheios ao nazismo ou inocentes de preconceitos. O argumento é mais preciso e mais incômodo. Muitos integrantes do Batalhão 101 não eram os mais jovens militantes formados pela doutrinação nazista intensa. Nem podem ser classificados simplesmente como fanáticos ideológicos. Isso não significa que estivessem fora da cultura política do Terceiro Reich, que ignorassem a desumanização dos judeus ou que o antissemitismo não importasse. O batalhão operava num estado comprometido com uma guerra racial, numa Polônia submetida à ocupação violenta e sob ordens que apresentavam a população judaica como alvo legítimo. Browning sustenta que nenhum fator isolado explica adequadamente a conduta dos policiais. Antissemitismo, obediência, carreira, autoridade, brutalização, contexto de guerra e pressão do grupo atuaram em combinações variáveis. Essa recusa de monocausalidade distingue o livro de interpretações que atribuem o genocídio apenas a uma cultura antissemita generalizada ou no extremo oposto, exclusivamente a submissão psicológica às ordens. A abordagem preserva a gravidade da ideologia nazista sem supor que cada participante precisasse ser um ideólogo ardoroso para matar. Seu ponto é institucional e humano, uma política genocida cria contextos nos quais predisposições culturais, incentivos organizacionais e decisões situadas se reforçam. Explicar essa convergência não relativiza o crime, permite compreender sua capacidade de mobilizar colaboradores comuns. Por último, fontes judiciais do pós-guerra e os desafios de estudar perpetradores. A força de homens comuns depende também de seu método. Browning trabalha principalmente com investigações e depoimentos produzidos no pós-guerra sobre membros do batalhão, complementados por documentos e testemunhos de sobreviventes. Esse conjunto permite reconstruir operações, trajetórias e justificativas apresentadas décadas depois pelos próprios perpetradores, ao mesmo tempo. Exige cautela, homens interrogados ou julgados tinham interesse em minimizar sua iniciativa, alegar desconhecimento, enfatizar ordens recebidas ou apresentar-se como participantes relutantes. Browning não toma essas narrativas como relatos transparentes. Ele as compara entre si e com a documentação disponível, procurando contradições, recorrências e lacunas. A presença de pseudônimos para muitos policiais, decorrendo das condições de acesso aos arquivos, também recorda os limites materiais da pesquisa. A escolha de examinar os autores dos crimes pode causar desconforto, pois há o risco de deslocar a atenção das vítimas para quem exerceu a violência. Contudo, o livro não transforma os policiais em figuras trágicas nem lhes concede perdão por meio da compreensão. A análise de suas ações é precisamente um meio de esclarecer como o assassinato de judeus foi executado no terreno, ao articular fontes de perpetradores com evidências sobre as vítimas e sobre a estrutura ocupacional alemã. Browning oferece um modelo rigoroso de investigação histórica reconhecer os vieses dos registros, evitar explicações fáceis e manter a responsabilidade dos agentes no centro da análise. Em conclusão, Homens Comuns é indicado a estudantes e pesquisadores de história, leitores interessados no Holocausto, profissionais que estudam violência institucional e qualquer pessoa disposta a enfrentar uma investigação histórica moralmente exigente. Seu principal benefício intelectual é mostrar que compreender perpetradores não equivale a desculpá-los. Browning demonstra que a responsabilidade individual pode existir mesmo em ambientes marcados por hierarquia, propaganda, guerra e intensa pressão coletiva. Essa distinção é particularmente útil para analisar como instituições transformam tarefas criminosas em procedimentos aparentemente normais e como a recusa pode se tornar socialmente mais difícil do que a participação. O livro se diferencia de panoramas gerais sobre o nazismo e a solução final por concentrar-se em uma unidade concreta, acompanhando o vínculo entre política de extermínio, organização policial e ação cotidiana. Em vez de oferecer uma explicação totalizante baseada apenas em ideologia ou obediência, Browning trabalha com evidências fragmentárias e mostra a interação entre antissemitismo, contexto ocupacional, autoridade, conformismo e adaptação progressiva à violência. Essa precisão evita tanto a ideia de que os policiais eram monstros incompreensíveis quanto a ideia de que eram vítimas passivas de ordens. A leitura é dura, pois aborda assassinatos e deportações sem atenuar sua realidade. Ainda assim, sua contribuição é duradoura a revelar que o genocídio exigiu participação humana ordinária, organizada por estruturas estatais e sustentada por decisões repetidas. Por essa combinação de pesquisa documental, escala microhistórica e reflexão ética, permanece uma referência no estudo dos perpetradores do Holocausto. Se você quiser apoiar Christopher R. Browning, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!